história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 12 mês de março, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Regis Guerreiro.
SAI pede atenção da população para uso racional da água. Mulher presa após homicídio em Marechal Rondon é inocentada e sai da cadeia. Justiça publica edital de habilitação para repasse de recursos oriundos da prestação pecuniária a projetos sociais.
Michael Bicker.
Vereadores propõem vale alimentação para pacientes rondonenses que viajam para tratamento médico. Definidas regras para participação de menores nos shows da festa do município de Pato Bragado. Alunos participam da prova Quatro Pontes para avaliar ensino. Sicredi Aliança comemora seus 40 anos com programação especial de palestras.
Claudinei Domingues.
BPFROM apreende 2.064 quilos de maconha e 81 quilos de capulho em São Clemente. Entre Toledo e Assis-Chateaubriand, Polícia Rodoviária Federal apreende 5 toneladas de maconha. Em Porto Mendes, polícia prende 3 transportando maconha e cigarros eletrônicos.
Gladstone Pacheco.
Senar desenvolve programa CAIS em 5S na Agrícola Horizonte. Cercar cobra da Copel melhorias na energia elétrica rural.
Ainda em destaque nesta quarta-feira, Feira Ponta de Estoque será sábado no Centro de Eventos. Adriana Franzmann fala sobre as especulações para assumir Secretaria de Esportes.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 12 mês de março, e nós começamos o nosso Frente Ampla trazendo informações sobre as previsões da meteorologia. Adriel Marcelo, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo hoje, sempre segundo o CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná, mostrando pancadas de chuva para hoje. Estamos com a probabilidade na casa de 90% de termos pancadas de chuva localizada. E é sempre interessante a gente lembrar que quando nós falamos de pancadas de chuva localizada, quer dizer que pode chover lá em Margarida e não chover em Porto Mendes. Ou pancadas de chuva em Porto Mendes e nada aqui na região central da cidade. Ou ainda pancadas de chuva num bairro e no outro não. Mas a probabilidade está aí na casa dos 90%. Entre 11 da manhã e até as 4 horas da tarde é quando o CIMEPAR mostra, através do gráfico, que poderíamos ter pancadas de chuva. Neste momento, nós estamos com a probabilidade passando aí da casa dos 92%. Sensação térmica de 28 graus, umidade relativa do ar 75%. Estamos com a temperatura registrando 26,5 graus.
E mais uma vez, o setor policial da região teve intensa movimentação ao longo das últimas 24 horas, realizando apreensões de maconha e cigarros na região. Já virou comum, né? Vamos a um resumo das principais ocorrências com a participação do repórter Claudinei Domingues. Claudinei, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes. Policiais da equipe do Pelotão de Operação com Cães do Batalhão de Fronteira, durante patrulhamento na região de São Clemente, distrito de Santa Helena, ontem, observaram movimentação de veículos em alta velocidade pelas estradas rurais da localidade. E por conta disso, foram realizadas buscas com o intuito de localizar algum ilícito. Numa área de mata, com apoio do cão de faro Logan, foi encontrado um depósito de maconha oculta com vegetação e coberta com lona. Após pesagem, a mercadoria totalizou 2.064,8 kg. Além de 81,5 kg de capulho, foram realizadas buscas pelo local com o intuito de localizar os responsáveis, mas ninguém foi encontrado. A droga apreendida foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu. Prejuízo estimado ao crime organizado é da ordem de R$4.292.760.
Claudinei, também ontem a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de cigarros contrabandeados de alto valor agregado na BR-467 em Toledo. Traz detalhes pra gente.
A mercadoria avaliada em aproximadamente R$1 milhão era transportado em uma caminhonete equipada com um dispositivo de fumaça para tentar despistar a fiscalização. Policiais rodoviários deram a ordem de parada ao condutor, que desobedeceu e iniciou fuga, ativando o equipamento, comprometendo a visibilidade e colocando em risco outros usuários da rodovia. Após alguns quilômetros, ele entrou em uma plantação de milho e abandonou o veículo e fugiu a pé. Na caminhonete, os policiais encontraram uma caçamba lotada de cigarros aromáticos indonésios, do tipo Kretek. O veículo, uma Amarok com placas paraguaias, na verdade era registrado no Brasil e circulava com placas clonadas. Os cigarros e a caminhonete foram apreendidos para a Polícia Judiciária para o registro de crime de contrabando.
Ainda dentro da movimentação policial, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu também na madrugada de hoje 5.090 quilos de maconha transportados em um veículo de carga. É isso, Claudinei?
Sim, a abordagem foi realizada pelo Núcleo de Operações Especiais de Fronteira na PR-239, no trecho Toledo Assis Chateaubriand. Segundo o motorista, a droga tinha como destino o estado de Minas Gerais. Ele foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Por outro lado, ontem, terça-feira, o Batalhão de Polícia de Fronteira, com sua equipe de pelotão de operação com cães, em ação conjunta com a Polícia Federal, realizava patrulhamento na praia de Porto Mendes, quando recebeu informação de que veículos e embarcação estavam realizando transporte de drogas do Paraguai para o Brasil. Durante a ação, foram abordados um veículo VW Voyage e uma embarcação em atitude suspeita. Após buscas, foram localizados 184 quilos de maconha e 300 caixas de cigarros eletrônicos. Na ação, três indivíduos foram detidos: dois homens de 38 e 41 anos e uma jovem de 18 anos. Os detidos, os veículos e os ilícitos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Guaíra para os procedimentos cabíveis. O prejuízo estimado ao crime é da ordem de R$433.800.
E ainda a informação do setor de segurança dentro de Frente Ampla de Notícias, a 20ª Subdivisão Policial de Toledo elucidou o homicídio registrado no dia 23 do mês passado no Jardim Gisela, naquela cidade. Gustavo de Souza Saquete, 25 anos de idade, foi morto por socos e chutes após uma discussão com um suspeito, também de 25 anos, por conta de desentendimentos relacionados ao consumo de álcool e uso de drogas no local. O delegado de Toledo, Leandro Stabile, fala sobre a conclusão do inquérito.
A Polícia Civil informa que, na data de hoje, foi realizada a prisão do autor do homicídio ocorrido no dia 23 de fevereiro no Jardim Gisela. O crime que ocorreu no dia 23 teve como vítima Gustavo Saquete, de 25 anos. De acordo com as investigações, autor e vítima se envolveram em uma discussão e, posteriormente, em uma briga em razão do uso de drogas. O autor, também de 25 anos, apresentou-se na Delegacia de Polícia de Toledo 3 dias depois do ocorrido, na quarta-feira, dando a sua versão a respeito dos fatos. Foi interrogado e liberado na sequência, já que não estava em situação flagrancial. No decorrer das investigações, a Polícia Civil entendeu por representar pela prisão preventiva do autor do delito, tendo em vista a periculosidade e o dano decorrido do fato. O pedido foi deferido pelo juiz e foi cumprido na data de hoje com o apoio da Polícia Civil de Londrina.
E ainda não foi anunciado o novo secretário de esportes da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon e há muitos rumores. Adriana Franzmann é um dos nomes especulados para assumir esta pasta e ela fala a respeito das especulações para assumir a Secretaria de Esportes de Marechal Cândido Rondon. Quem conversou com Adriana Franzmann foi o repórter Guilherme Heinzen. Guilherme, boa tarde.
É isso, João. O cargo deixado por Diogo Schneider, o Bolha, em fevereiro, ainda não tem substituto anunciado. Boa tarde para você, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Adriana Franzmann desponta como uma das principais candidatas a assumir a Secretaria de Esportes de Marechal Rondon. Ex-diretora da pasta, Adriana atualmente responde interinamente pela Secretaria e também acumula as funções dos ex-diretores Rodrigo Zart, Uno Luxo e Robson Nunes, que pediram exoneração após a saída de Bolha. O prefeito Adriano Baques já adiantou que em breve anunciará um novo nome para comandar o esporte rondonense. Além de Adriana, um outro nome ventilado nos bastidores foi do ex-árbitro da FIFA, Roberto Bratz, que já ocupou o cargo de secretário de esportes de Marechal Cândido Rondon. No entanto, Adriana se destaca não apenas pela experiência na área esportiva, mas também pelo alinhamento político, já que foi candidata a vereadora pelo grupo do prefeito Baques e do vice Sauer. Em entrevista à Rádio Difusora, ela comentou sobre as especulações em torno do seu nome para o cargo.
Guilherme, eu estou desde que o secretário Bolha saiu, então fui nomeada pelo prefeito Bax como secretária interina. Estou respondendo, ordenando despesas e assim, a gente está aqui já daqui uns dias completa um mês. Estamos na guarda para ver se vai vir alguma outra pessoa para assumir a secretaria ou se eu vou assumir. Ainda não tenho essa informação. E a gente está dando continuidade ao trabalho. Sempre teve um trabalho bom aqui na Secretaria de Esportes e agora a gente pretende dar continuidade e melhorar. Sempre para frente, a gente tem que pensar assim. Então, as expectativas são boas. Aqui, por enquanto, não parou nada. Tudo está andando, tudo está redondinho. Então, para que a gente tenha os melhores resultados possíveis. E vamos ver se o prefeito determinar que seja eu como secretária, vou manter o trabalho sério, como sempre foi feito, mas se não for eu e eu ficar como diretora também, vou fazer meu trabalho certo e cumprir a minha parte e os meus deveres.
Bom, João, essa é a Adriana, uma das principais cotadas para assumir a Secretaria de Esportes de Marechal Cândido Rondon. Como dissemos na reportagem, Roberto Bratz também é um dos nomes cotados para assumir o esporte rondonense. Nós, inclusive, entramos em contato com ele nesta manhã, porém, até a exibição desta reportagem, não obtivemos retorno do ex-árbitro da FIFA. A gente agora fica na expectativa por parte do prefeito Bax para o anúncio do novo secretário de esportes de Marechal Cândido Rondon. E claro, na torcida para que seja mais um nome, assim como o Bax já vem fazendo, é nome de experiência, nome com relevância e principalmente que tenha uma carreira dentro do segmento.
E agora é hora de mercado financeiro com Adriel Marcelo e as informações.
A moeda norte-americana teve uma variação de 0,07%. Neste momento, está sendo comercializada para compra R$ 5,81 e para venda também R$ 5,81.
Após o intervalo, Michael Bicker vai abordar esses temas aqui dentro de Frente Ampla de Notícias.
Vereadores propõem vale alimentação para pacientes rondonenses que viajam para tratamento médico. Definidas regras para participação de menores nos shows da festa do município de Pato Bragado. Alunos participam da prova Quatro Pontes para avaliar ensino. Sicredi Aliança comemora seus 40 anos com programação especial de palestras.
Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 12, mês de março, ano de 2025. A Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Coordenadoria Estadual de Vigilância Ambiental, divulgou nesta terça-feira mais recente informe semanal da dengue. Jorge Bahia nos traz detalhes a respeito, como é que está a dengue no estado do Paraná. Boa tarde.
Uma ótima tarde a você, João Marcos. Boa tarde também aos ouvintes, Difusora. Foram registrados 2.572 novos casos da doença e 6 óbitos. Os dados do novo ano epidemiológico 2025 totalizam agora 56.907 notificações, 11.993 diagnósticos confirmados e 10 óbitos em decorrência da dengue. Até o momento, 383 municípios já notificaram casos da doença. sendo que 283 apresentam confirmações. 6 óbitos ocorreram entre janeiro e fevereiro de 2025. Os falecimentos foram registrados em Matinhos, Esperança Nova, Nova Olímpia, Itambé, Mandaguaçu e 1º de Maio. As vítimas são 3 homens e 3 mulheres, com idades entre 46 e 99 anos, todos com comorbidades. As regionais de saúde, com os maiores números de casos confirmados neste período epidemiológico, são de Paranavaí, com 3.692, Londrina, com 2.350, Maringá, com 1.103, Umuarama, com 1.028 e Jacarezinho, com 631 casos. A publicação traz ainda dados sobre chikungunya e zika. Foram confirmados 478 casos de chikungunya, com um total de 1.279 notificações da doença no estado. No que se refere ao Zika vírus, até o momento foram registradas 23 notificações e nenhum caso foi confirmado.
E a Bionova inaugura a 28ª filial em Toledo. A empresa está investindo pesado no sistema fotovoltaico como fonte de energia limpa e sustentável, produtividade e rentabilidade para produtores rurais e empresários das cidades. A Bionova está presente em 200 cidades de 7 estados brasileiros e já instalou mais de 500 mil placas solares. César Reck esteve, inclusive, presente ontem na cerimônia de inauguração da Bionova em Toledo e traz detalhes deste evento. César, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes do Frente Ampla de Notícias. É isso mesmo. Eu fui lá prestigiar ontem à noite essa nova estrutura, esse ponto comercial da Bionova Energia Solar, que fica no prédio do supermercado Primato, ali na Avenida Parigô de Souza, com a ministro Cirne Lima. E só para concluir, João, outra linha de atuação que a empresa está focando é a de carregadores veiculares, visto que o número de carros elétricos é cada vez maior na nossa comunidade, ou seja, nos municípios, no Brasil, uma tendência mundial, né? Eu conversei com o senhor José Berta, que é sócio proprietário da empresa Bionova, e ele que me deu detalhes, falou um pouco da filosofia de trabalho da Bionova.
Olá, o pessoal da Rádio Difusora, os ouvintes aí da Difusora. Na verdade, o segredo, eu sempre falo assim, que fé em Deus, trabalho com seriedade, honestidade e atender bem o cliente, porque o cliente, ele é prioridade na vida de uma empresa. Então, a gente sempre procurou atender bem nosso cliente na hora da venda do produto e também depois no pós-venda. Então, com várias referências de clientes nossos, que hoje um bom percentual dos nossos projetos que nós vendemos são indicações de clientes nossos. Isso vem fazendo com que a empresa, então, tenha essa credibilidade no mercado e que vem crescendo aí com o pé no chão, com um bom trabalho, uma equipe de profissionais qualificada, equipe de pessoas honestas, pessoas que lutam para fazer do seu trabalho um trabalho digno. Então, isso eu acredito que seja o grande sucesso que a gente chegou até aqui e vamos seguir adiante com fé em Deus, sempre lutando com humildade, trabalho, transparência e, enfim, fazendo com que o nosso cliente seja sempre o principal fator do crescimento e desenvolvimento da nossa empresa.
João, vários convidados estiveram presentes na solenidade de inauguração, inclusive o vice-presidente da cooperativa Primato, senhor César Dondoni, que comemorou essa parceria e comentou este trabalho que vem realizando junto à Bionova.
Sim, essa parceria reflete no número que eu falei ali, né? Com pouco tempo dessa parceria, nós já colocamos só nas nossas unidades mais de 3.800 placas, além do que foi repassado já para produtores nossos, né? Então, assim, ficou muito interessante essa parceria pela facilidade que a gente achou no pessoal da Bionova. Atendimento, é um pessoal muito sério e a gente tem que agradecer muito, porque é só apontar o produtor, eles vão lá, eles fazem o orçamento. orçamento, eles trazem, agora nós temos a Primato Cred, que financia também. Então ficou muito fácil para o nosso produtor, porque nós sabemos da necessidade dele e nós temos a solução, então, inclusive financeira. Então ficou muito bacana essa parceria. A gente agradece muito esse pessoal, que eles chegaram como nós. A Primato começou humildemente lá atrás, né, com 27 produtores. Ele contou a história dele hoje, né? Começaram em dois. Então a gente percebe que nós temos muita afinidade, muita coisa em comum. Isso para nós é uma satisfação muito grande.
Sicredi Aliança Paraná São Paulo comemora 40 anos e vem mais novidades por aí. Michael Bicker, o que o presidente Fernando Fener e a diretoria do Sicredi estão trazendo de novidades para todos os associados? Boa tarde a você.
Olá, João Marcos, boa tarde para você e para os ouvintes. Então, em 2025 agora, a Sicredi Aliança Paraná São Paulo comemora seus 40 anos e, por isso, montou uma programação especial de celebração ao aniversário da cooperativa. Serão quatro grandes palestras ofertadas gratuitamente para associados da Sicredi Aliança Paraná São Paulo, aqui na região oeste do Paraná. O presidente da Sicredi Aliança, Fernando Fener, afirma que a cooperativa vai além da oferta de produtos e serviços, proporcionando aos associados um suporte constante.
Para comemorarmos os 40 anos da nossa cooperativa da Sicredi Aliança Paraná São Paulo, nós sentamos conselho de administração, diretoria executiva, para avaliar que tipo de evento seria interessante trazermos para os associados como forma de comemoração. E uma das coisas que foi levada em consideração para os eventos que nós vamos realizar serem aprovados foi o quinto princípio do cooperativismo, que é educação, formação e informação, que é quando nós trouxemos informações atualizadas aos nossos associados. E aí por isso que nós optamos então por realizar essas quatro palestras no dia 8, 9, 10 e 11 de abril, com a Priscila de Sá para o público feminino, com o João Branco para os empresários e empreendedores, Guilherme Miziar, um excelente professor da Fundação Dom Cabral, que vem falar para todos os públicos, mas especialmente o público jovem, e o Paulo Herman, um nome muito conhecido no cenário do agronegócio, que vai tratar então com todos os nossos produtores e produtoras rurais. Esses quatro eventos são abertos para os nossos associados, nós temos convites limitados até pela quantidade de pessoas, né, que cabem no centro de eventos em Marechal, que será o local dessas palestras, e cada associado que tiver interesse em participar, procure o seu gerente, né, o gerente da sua conta, vá na sua agência e reserve o seu convite, porque é muito importante essa organização para nós, porque queremos a casa cheia, né, queremos mais uma vez realizar, assim como foram as nossas assembleias, eventos que possam atender bem o nosso associado e para que juntos nós comemoramos os 40 anos da Sicredi Aliança Paraná São Paulo.
Michael Bicker, o município de Quatro Pontos está avaliando aprendizagem na educação infantil e fundamental. Como funciona isso? Como é feita esta avaliação?
Ó, João, é a aplicação da prova Quatro Pontes na educação infantil e ensino fundamental, com o objetivo de diagnosticar o nível de aprendizagem das crianças. A iniciativa busca identificar as principais dificuldades dos alunos para aprimorar o processo educacional e potencializar o ensino. Ontem, a avaliação foi aplicada ao ensino fundamental, começando com a disciplina de língua portuguesa. Hoje, os alunos estão realizando a prova de matemática. A equipe pedagógica da Secretaria de Educação de Quatro Pontes reforça o compromisso com a qualidade do ensino, utilizando os resultados da avaliação para embasar estratégias pedagógicas e oferecer suporte adequado às necessidades dos estudantes.
Em Pato Bragado, no final de semana, dentro desse nosso giro pelos municípios, lembrando que Pato Bragado, final de semana, tem festa, tem concurso do Cupim, tem shows nacionais. Aliás, todos os shows com entrada gratuita. A preocupação nesses shows, grandes shows, é a participação de menores de idade. Maico, existe alguma regulamentação a respeito da participação de pessoas com menos de 18 anos nesses grandes shows que acontecerão em Pato Bragado?
Já foi publicada uma portaria regulamentando a participação de menores na programação dos 32 anos de aniversário de Pato Bragado. O coordenador da CCO da festa, o secretário de administração Lucas Blatt, orienta os pais e responsáveis e ressalta que os shows nacionais com Rick Renner e Traia Véia terão entrada gratuita. Boa tarde, Lucas.
Boa tarde, Maico, tudo bem? Estamos aqui para repassar uma informação importante para os adolescentes que querem participar da festa do município de Pato Bragado que ocorre nesse final de semana. Até os 14 anos, precisa estar acompanhado dos pais para poder adentrar ao centro de eventos. De 14 a 17 anos, os adolescentes que forem sozinhos precisam estar portando autorização. Sem o documento de autorização, infelizmente, não poderão participar das festividades. Lembrando que a autorização ela tem um prazo de validade, então pedimos a atenção de todos. Verifiquem se está em dia ou então façam uma nova autorização, porque as equipes que estarão trabalhando na portaria não permitirão a entrada de menores desacompanhados dos pais ou sem autorização.
Michael Bicker, ainda dentro desse nosso giro, vamos à Câmara de Vereadores de Marechal Rondon. Teve uma sugestão bem interessante na sessão desta segunda-feira, sugestão dos vereadores do Verde e do Gordinho do Suco, pedindo auxílio para as pessoas que viajam para outros municípios em busca de tratamento médico. Dá detalhes aí de como vai funcionar este auxílio.
Olha, João Marcos, a gente sabe da dificuldade que é para uma pessoa doente que vai buscar atendimento em outras cidades e que passa o dia fora, né? Muitas vezes essas pessoas têm pouco dinheiro e passam horas e horas sem se alimentar. Saem aqui de manhã cedo, de madrugada e voltam só no final do dia. A proposta dos vereadores Verde e Gordinho do Suco é a criação de ou um kit lanche ou um vale alimentação para entregar a esses pacientes rondonenses que viajam para tratamento médico. O vereador Gordinho do Suco, nos autores da matéria junto com Verde, explica a proposta.
Juntamente com o companheiro vereador Verde, vemos a somar por quem realmente precisa do poder executivo. As pessoas carentes do nosso município, que vão fora do município fazer tratamento de saúde, e nós sabemos que muitas famílias não têm condições de fazer um lanche, se alimentar, e nós preocupados com essas pessoas, eu e o Verde estamos encaminhando o executivo. Muitos vão falar que não tem como, vão achar desculpa, mas nós sabemos de município que já estão dando o kit, o vale alimentação para esses pacientes na estrada comer, na estrada se alimentar, e a gente sabe que Marechal Rondon tem muitas pessoas que necessitam disso. E junto com o Verde, eu quero que o executivo instale isso aí. Nós vamos pensar nas pessoas que mais precisam, as pessoas humildes, as pessoas carentes do nosso município. Esperamos que o executivo atenda, eu e o vereador Verde, que a gente está junto pela população de Marechal Rondon.
Agora é hora de cotações do mercado agropecuário. Mais uma vez, conosco, Adriel Marcelo.
Cotações para Marechal Cândido Rondon: a soja saca 60 quilos está em R$ 119,00, milho saca 60 quilos, R$ 69,00, trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 77,00, mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585,00.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco vai abordar os seguintes assuntos.
Senar desenvolve programa CAIS em 5S na Agrícola Horizonte. Cercar cobra da Copel melhorias na energia elétrica rural.
Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 12 mês de março, ano de 2025. E neste final de semana, o consumidor rondonense terá nova oportunidade de comprar mais barato. Isso sempre é muito interessante, não é, Vera Filber? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos e queridos ouvintes da Rádio Difusora. Bem isso, João. A primeira edição de 2025 do maior evento de queima de estoque do comércio varejista de Marechal já tem data marcada. Dia 15 de março, agora sábado, no Centro de Eventos. Organizada pelo Conselho da Mulher Empresária, CME, da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon, a Simacar. A Feira Ponta de Estoque oferece às empresas associadas uma excelente oportunidade para liquidarem os seus produtos e renovarem os estoques com a troca de estação. Para os consumidores, é uma chance de adquirir produtos de qualidade e preços muito competitivos. A feira contará com a participação de empresas de diversos segmentos, como roupas e calçados da moda adulta e infantil, vestiário, esportivo, lingeries, decoração, bijuterias, brinquedo, artesanatos, entre outros. Cleci Aparecida Teixeira, presidente do Conselho da Mulher Empresária, destaca a importância do evento para a economia local. Segundo ela, é uma excelente oportunidade de compras para toda a família, além de possibilitar aos empresários a liquidação do estoque remanescente da temporada passada, garantindo capital de giro para novos investimentos nas suas empresas.
No próximo sábado, dia 15 de março, das 13 às 20 horas, acontece a tradicional feira ponta de estoque, promovida pelo Conselho da Mulher Empresária Acimacar. Não perca a chance de aproveitar ofertas imperdíveis em roupas, calçados, brinquedos e muito mais. Além disso, teremos também a opção de lanches, recreação para as crianças. Venha prestigiar, venha apoiar o comércio da nossa cidade e com isso você vai ganhar muito. Ganhar com ofertas, com descontos e com mercadorias maravilhosas. Esperamos você, Centro de Eventos Marechal Cândido Rondon, neste sábado, dia 15, das 13 às 20 horas. Corra, aproveite, venha fazer suas compras.
Então, a feira ponta de estoque acontecerá na data única, com início marcado para as 13 horas deste sábado, 15 de março. Encerramento às 20 horas.
Fruto de parceria com o Senar Paraná e o Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, Agrícola Horizonte está sendo contemplado com o programa Kaizen 5S. Cláudio Pacheco, o que é Kaizen 5S? Boa tarde, explica pra gente.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos. Baseado nos princípios do 5S, esse programa do Senar visa promover a redução do desperdício por meio de aulas práticas e teóricas para dar suporte direto à sua implementação. Sua sensibilização aconteceu em dois encontros realizados no dia 21 de fevereiro, no auditório do Sindicato Rural, dos quais participaram líderes e setores da Agrícola Horizonte. Duas turmas estão desempenhando o Kaizen 5S, desde o dia 26 de fevereiro até o dia 26 de junho. Serão capacitados os colaboradores da indústria do agro rondonense, abrangendo sua sede e filiais. Nos últimos dias 26, 27 e 28 de fevereiro, a instrutora do Senar Paraná, Giane Fátima Dranca Mori, da cidade de Cascavel, realizou visitas às filiais da empresa para o diagnóstico inicial. Nos últimos dias 5, 6 e 7 de março, a profissional realizou trabalho semelhante na matriz. E de momento, até a próxima sexta-feira, promove a aplicação do primeiro S nas filiais. A instrutora retornará à matriz da Agrícola Horizonte no dia 24 de março e o programa será encerrado somente em 26 de junho. Giane Mori fala a respeito.
Então, Pacheco, a gente tem envolvidos aí em todo esse processo mais de 200 pessoas, mas que a gente pode inscrever pelo Senar são só 100, né? A gente tem uma turma de 50 nas filiais, que é, daí a turma 1 é a turma das filiais e a turma 2 é a turma aqui da matriz, que daí são 50 pessoas inscritas junto ao Senar. Mas a gente tem envolvidos no processo 200 pessoas, mais de 200 pessoas. Está sendo um movimento em todos os setores, assim, todas as filiais, toda aqui na matriz, em todos os setores, administrativo, produção, moinho, sementeiro, em todas as áreas.
E ontem tivemos a Assembleia da Sercar, e além de prestação de contas, relatório de atividades, planejamento estratégico, os problemas enfrentados pelos agricultores com as constantes quedas de energia elétrica foram debatidos na Assembleia. Cláudio Pacheco esteve presente. Como é que transcorreu a AGO, Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa Sercar de Marechal Rondon? Cláudio Pacheco.
Pois bem, João Marcos, a Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa Sercar de Marechal Cândido Rondon aconteceu na tarde de ontem, terça-feira, no Pavilhão Evangélico Martin Luther. Com a presença de 189 associados e 58 visitantes, o evento marcou o segundo ano da gestão de Celso Prediger, iniciada em 2023, e serviu para apresentar o relatório anual, destacando as principais atividades desenvolvidas, investimentos realizados e conquistas alcançadas. No último ano, a Sercar investiu R$ 2.070.073 em melhorias estruturais e operacionais, utilizando recursos próprios. Os principais investimentos incluíram ampliação e modernização das redes elétricas, conclusão da fachada do supermercado e do prédio administrativo, reforma e modernização do auditório para cursos e palestras, criação da oficina da Sercar para conserto de ferramentas e máquinas.
Outro destaque de 2024 foi o aprimoramento da capacitação interna. A cooperativa promoveu diversos cursos, palestras e seminários para todas as equipes, alcançando um alto nível de engajamento e atendendo às expectativas da gestão em relação ao aperfeiçoamento dos colaboradores. O faturamento da Cercar cresceu 16,42% em relação a 2023, possibilitando um repasse de R$ 655.500 aos cooperados, um aumento de 20% em relação ao ano anterior. Além disso, a usina da Cercar gerou um retorno de R$ 670.000, totalizando um montante de R$ 1.325.500, distribuído entre os associados. Com o olhar voltado para o futuro, a Cercar planeja importantes avanços para 2025, reforçando seu compromisso com a inovação e a qualidade dos serviços prestados. Entre as principais iniciativas estão reforço na equipe de manutenção, implantação de um novo sistema de faturamento, expansão da loja, estudo para a instalação da usina fotovoltaica, apoio na melhoria das redes de alta tensão, regulamentação da compensação de energia.
E diante dos desafios com as redes de alta tensão, cuja manutenção é de responsabilidade da Copel, a Cercar tem atuado junto a entidades representativas para buscar soluções eficazes, garantindo mais estabilidade e segurança aos cooperados. Como está essa situação, Gladstone?
Para se ter uma ideia, João Marcos, no mês passado, membros da diretoria da Cercar mantiveram audiência com a direção da Copel em Curitiba e cobraram providências para melhorar o atendimento na zona rural. Na ocasião, a Companhia Paranaense de Energia Elétrica se comprometeu em realizar um ciclo de reuniões na microrregião na busca de parcerias que possam amenizar o problema. A empresa pretende realizar, a partir de abril, um mutirão de limpeza e roçadas nos principais trechos de redes rurais, bem como pedir ajuda aos agricultores na manutenção desse tipo de serviço. A orientação será no sentido de os próprios agricultores fazerem as podas de árvores, mas somente em casos de ainda estarem distantes das redes, para evitar qualquer acidente. Em entrevista concedida à nossa reportagem, o chefe do setor de energia elétrica da Cercar, Alex Milk, destacou o que é de responsabilidade da cooperativa rondonense e da Copel.
A gente não delega nossas funções para ninguém. A gente faz o que nos cabe. A gente pega, mantém as redes de baixa tensão limpas. Se não manter limpo, o associado vem e comenta: olha, aqui nós temos aqui uma limpeza para ser feita. A gente vai lá e faz. Aí o que acontece? As redes de alta, a gente comunica a Copel, ou mesmo quando tem associados com produção maior, a gente acaba entrando em contato com a Copel para fazer um trabalho conjunto. Na verdade, a Cercar jamais vai se eximir perante o associado de sua responsabilidade, que é a cooperativa cuida do cooperado.
As redes, independente de ser alta ou baixa tensão, não estão muito antigas, muito sucateadas?
O que eu vou dizer para ti é o seguinte: eu acho que tem pontos que podem ser melhorados. Eu não vou dizer sucateado porque, assim, manutenção existe, mas poderia ser melhor? Sim. Tem que ser feito melhorias e ampliações? Sim. Está sendo feito? Tá. A Cercar está fazendo a parte dela na baixa tensão e a Copel está sendo cobrada para fazer alta tensão. Agora, outros planos, além do Paraná Trifásico da Copel, eu não conheço, então não posso dizer. Então, eu acho que é por aí.
Os comentários de que a energia solar fotovoltaica estaria interferindo diretamente nas redes e, por consequência, estariam ocasionando também esses cortes no fornecimento.
O que acontece? A geração fotovoltaica hoje, que é muito difundida, né? A gente sabe que ela hoje é uma parte importante na redução dos custos da propriedade. O que é que acontece nesse caso? Atenção, quando existe uma maior geração do que um consumo, o que é isso? Você tem muita injeção e pouco consumo. A tensão tende a subir. A geração em si, ela sobe a tensão na rede. Isso é normal. Mas o que se faz nesse caso? Se faz um ajuste de todo o equipamento que envolve a rede elétrica, mesmo reforço, regulador de tensão. Se faz toda essa estrutura, se melhora essa estrutura para poder fazer o quê? Para poder contemplar os associados e os clientes que têm geração. Mas veja, sim, ela altera o funcionamento da rede? Altera. É um problema se for feito uma geral na rede, se for feito também um ajuste. Veja só, as placas fotovoltaicas têm inversor. elas têm ajuste para ser feito. Você consegue fazer ajuste nesse inversor. Automaticamente, quando você faz um ajuste no inversor, quando você faz um ajuste da propriedade, mesmo que, por exemplo, você tem lá uma propriedade que falta fazer um aumento de carga para poder colocar placas. Você precisa melhorar a parte interna da propriedade. Se você, eu tenho um transformador novo, eu tenho uma rede de alta tensão nova, eu sou atendido, mas eu não estou gerando, eu estou com um problema. Às vezes é um problema simples, a rede interna. Para isso, a Cercar tem uma loja, tem eletricistas terceirizados que a pessoa pode ir lá e falar assim, olha, poderia verificar para mim? Eu estou tendo esse problema. A Cercar vai lá medir a tensão, a Cercar vai lá olhar. Alguns casos precisa ser feita intervenção na rede de alta tensão, às vezes na baixa tensão, às vezes no transformador, às vezes na parte interna da propriedade. Mas isso precisa ser feito o quê? Mediante uma avaliação criteriosa. E mais uma vez eu quero dizer o seguinte para você. A Cercar não vende fotovoltaica, placas, tá? A Cercar trabalha para o associado. Eu, como atendo os associados da área rural, tanto em questão de atendimento de dúvidas, de algum questionamento, alguma coisa, o associado vem e fala comigo, a gente explica. Olha, isso aqui está correto, isso aqui está errado. Isso aqui está bom, isso aqui não está bom. A gente teve associados que vieram lá e falaram o seguinte, olha, eu estou com um probleminha lá, eu tenho placa, mas tem muito consumo. Você vai conversar com o associado, no final das contas, ele aumentou dois ar-condicionado que ele esqueceu de colocar na conta, beleza? Às vezes tem problema, tem um conector que está com problema. Às vezes tem cabo que é subdimensionado, mal dimensionado. A gente faz o quê? A gente vai ajudar o associado. A gente jamais, isso é uma promessa que a diretoria nova fez, que tanto como do setor de energia, o João Plet, o gerente geral, o setor de obras, que é o Írio, com o Larsen lá, com o Massal, a gente vai ajudar. Só que o associado precisa vir até a cooperativa e dizer, eu tenho um problema. E aí a gente vai ver quem vai ter que agir para solucionar. Se tiver que agir perante Copel para solucionar, a Cercar vai fazer.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro aborda os seguintes temas.
SAI pede atenção da população para uso racional da água. Mulher presa após homicídio em Marechal Rondon é inocentada e sai da cadeia. Justiça publica edital de habilitação para repasse de recursos oriundos da prestação pecuniária a projetos sociais.
Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 12/2 de 2025. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marechal Cândido Rondon está pedindo em nota colaboração da população de Marechal Cândido Rondon, alertando para a necessidade de uso racional da água para evitar problemas no abastecimento. Regis Guerreiro, explique a situação, o que o SAI está considerando para fazer este apelo. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde a todos que acompanham o Frente Ampla de Notícias. Pois bem, em nota, a autarquia menciona que Marechal Cândido Rondon vem registrando este ano temperaturas muito acima da média histórica e essa onda de calor não tem dado trégua nem durante a noite, resultando em um aumento significativo no consumo de água. Diante desse cenário, o SAI alerta a ser fundamental economizar. O alto volume de água consumido, aliado à baixa frequência de chuvas, exige um monitoramento constante de todo o sistema de abastecimento. A autarquia reforça a importância de os rondonenses adotarem práticas responsáveis de consumo de água, conforme destaca Ana Paula Scherer, que é chefe da seção de estatística e responsável pela Central de Controle Operacional do SAI. Segundo ela, na sexta-feira, dia 7 de março, por exemplo, o volume de água disponibilizado na sede do município chegou a 16.165 metros cúbicos. No entanto, devido à falta de chuvas, a produção segue em queda, atingindo atualmente cerca de 14.800 metros cúbicos por dia. Por sua vez, o diretor executivo do SAI, Fábio Alexandre Hegelmeier, também faz um apelo à população.
Exatamente. Nos últimos dias foram registradas temperaturas muito acima da média para o período, somados ainda à baixa umidade do ar, que por consequência faz com que as pessoas acabem consumindo mais água. O sistema tem registrado volumes recordes de consumo e dessa maneira nós pedimos a compreensão da população para que utilizem a água de maneira racional, evitem desperdícios, para que nós possamos passar esse período crítico sem maiores problemas.
Diante disso, João Marcos, é preciso então que cada um, dentro de suas possibilidades e necessidades de consumo, faça a sua parte para que o todo não seja prejudicado.
Regis, mudando um pouco de assunto, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por meio da vara dos Juizados Especiais da comarca de Marechal Cândido Rondon,
com competência em gestões de valores, penas pecuniárias, lança o edital de habilitação para repasse de recursos oriundos de prestação pecuniária a projetos sociais selecionados. Isso através do Programa de Responsabilidade Social Bem Social. Quem pode se beneficiar dos recursos e como fazer para participar? Vamos lá, nos dê essa explicação.
Bem, João Marcos, conforme o edital publicado, o processo visa beneficiar entidades parceiras do Programa de Prestação de Serviços Comunitários, cadastradas junto ao Projude Gestão de Valores, que apresentarem projetos sociais a serem custeados através do repasse de recursos provenientes da prestação pecuniária da Justiça Criminal da comarca. Essa iniciativa visa estimular e fomentar o desenvolvimento dos municípios que integram a comarca de Marechal Cândido Rondon através de contribuições financeiras para o custeio de projetos sociais. Para concorrer ao subsídio, as entidades devem enviar projeto contendo uma proposta de ação, conforme especificado no item 3 do edital publicado. A execução de tais projetos deverá iniciar em até 30 dias após o recebimento da verba e estar concluída dentro do prazo de prestação de contas previsto também no edital. O valor total previsto é de R$400 mil, cujo importe poderá ser dividido para contemplar tantos projetos quanto forem possíveis. Conforme a juíza de direito da comarca, doutora Berenice Ferreira Silveira Nassar, as instituições interessadas deverão inscrever então os seus projetos sociais até 1º de abril deste ano, seguindo uma série de determinações.
É muito importante que as entidades observem os prazos para participação deste concurso de projetos sociais que será levado a efeito pela Justiça Criminal. Até o dia 21 de março, as entidades já cadastradas na Justiça Criminal deverão atualizar os seus cadastros e aquelas ainda não cadastradas deverão realizá-lo. Depois, até o dia 1º de abril, essas entidades que já estiverem cadastradas até o dia 21 de março na Justiça Criminal poderão apresentar os seus projetos. É uma forma relativamente simples das entidades oferirem recurso para os seus projetos tão importantes e que às vezes é tão difícil de conseguir o montante necessário para custeio.
Conforme destacou a doutora Berenice Nassar, é importante então que as entidades interessadas montem seus projetos e cumpram com os prazos estabelecidos no edital.
Regiane, já que estamos falando do Poder Judiciário, em novembro do ano passado tivemos um homicídio no apartamento no centro de Marechal Rondon e uma mulher foi presa acusada de autoria. Agora ela foi inocentada do crime, é isso?
Sim, João Marcos. Representada pelo advogado Antônio Marcos de Aguiar, Daniela Monzon Farina, de nacionalidade paraguaia, presa após homicídio, foi absolvida da acusação e teve alvará de soltura publicado pela justiça local. Os fatos aconteceram na madrugada de 8 de novembro de 2024, num apartamento localizado na Avenida Maripá, no centro de Marechal Cândido Rondon. Na ocasião, conforme a denúncia, Daniela, agindo com consciência e manifesta vontade de matar, desferiu um golpe de faca no peito da vítima Christian Rafael Tischer, seu namorado, ocasionando sua morte por choque hemorrágico. Antes do fato, vítima e denunciada estiveram numa lanchonete de onde saíram por volta de 1 hora da madrugada e foram então para o apartamento dela, onde acabaram discutindo. Na confusão, a denunciada se apossou de uma faca de serra e desferiu um golpe no peito da vítima Christian, ocasionando a sua morte. Após isso, ela limpou o sangue que havia no local e só então acionou a polícia militar. Ouvida nas duas fases do procedimento judicial, a acusada disse que, no dia dos fatos, tomou cervejas em 2 estabelecimentos e num deles acabou se encontrando então com a vítima. Relatou que não estavam mais namorando, mas que foram até o apartamento onde morava, quando então a vítima Christian começou a dizer que ela estava com outro, a chamou de biscate, quebrou um aparelho de televisão e um vaso de flor, a pegou pelo pescoço e disse que mataria ela. como já havia sido agredida anteriormente. E como estavam próximos à mesa da cozinha, onde estavam vários talheres, ela conseguiu pegar uma faca de serra. E quando Christian veio na sua direção, ainda pediu para que se afastasse ou daria uma facada nele. Como o homem a atacou, segundo disse, desferiu o golpe, o atingindo no peito, quando então ele caiu e acabou morrendo no local. Nas fases de inquérito policial, de acordo com relatos de testemunhas arroladas e parecer também do Ministério Público, restou comprovado que a incriminada Daniela agiu amparada pela excludente de legítima defesa. Com isso, o juiz criminal substituto Eric Bortoleto Fontes julgou improcedente a tese acusatória e, com base no Código de Processo Penal, absolveu sumariamente a ré Daniela Monzon Farina, até então recolhida à cadeia feminina de Corbélia, expedindo o competente alvará de soltura. Ela deve ser liberada da prisão feminina de Corbélia ainda no transcorrer desta quarta-feira.
E ainda temos mais uma última notícia no Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira. Marechal Cândido Rondon recebe agora à tarde o atendimento móvel do CREF 9 Paraná. Será no Ginásio de Esportes de Braga, das 14 às 18 horas. O educador físico e vereador Cristiano Metzner, o Suco, explica do atendimento hoje, destinado especificamente para os profissionais de educação física.
Olá a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Eu, Cristiano Metzner, o Suco, estou hoje fazendo parte da gestão 2025-2028 do Conselho Regional de Educação Física e nós estaremos recebendo hoje um dos serviços na nossa cidade de Marechal Cândido Rondon, que é o atendimento móvel. A van vai estar localizada em frente ao ginásio Ney Braga. E a gente convida, então, todos os profissionais de educação física que precisarem de algum atendimento, que se dirijam até o local para que estejam recebendo toda a atenção dos funcionários do Conselho Regional de Educação Física, uma equipe de Curitiba que vem até a nossa cidade para estar prestando todo atendimento necessário aos profissionais da nossa área.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.